Senhor presidente, senador Wilson Santiago, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Tanto este Senado quanto a Câmara Federal estão empenhados na realização, ainda neste primeiro ano do governo da presidenta Dilma Rousseff, da reforma política. Uma iniciativa, no nosso entendimento, necessária e que, diferente do que aconteceu anos anteriores, temos um entendimento de que a reforma política deva ser verdadeiramente uma reforma política e não apenas uma reforma em algumas questões do processo eleitoral brasileiro. Cabe, portanto, ao Parlamento, e só ao Parlamento, aprovar as leis do país, e a reforma política é justamente o ordenamento legal que deve garantir a realização de eleições democráticas, livres, que possibilitem a indicação pelos brasileiros e brasileiras daqueles que devem representá-los no Executivo e no Legislativo. Nenhuma reforma política deve ser feita fora do Congresso Nacional sem a participação dos partidos políticos. Entretanto, nós temos um entendimento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de que, para que tenhamos uma reforma política verdadeira, ampla, que aprofunde a transparência e a democracia no Brasil, é necessário o envolvimento da sociedade brasileira, sobretudo da sociedade organizada, das instituições que representam as mulheres, que representam os trabalhadores, que representem a magistratura, que representem o Ministério Público, enfim, os mais diferentes segmentos da sociedade brasileira. Aqui no Senado, o presidente José Sarney, com muita sabedoria, formou uma comissão para tratar do assunto, presidida pelo senador Francisco Dornelles e integrada pelos ex-presidentes da República, Fernando Collor e Itamar Franco, além de 9 outros senadores titulares e de 5 suplentes. Ao tempo em que saúdo essa decisão, eu gostaria também de manifestar, e já tive a oportunidade, presidente Wilson Santiago, de fazê-lo pessoalmente ao presidente Sarney, manifestar o desejo de meu partido, PCdoB, integrar a comissão para que possamos colaborar com os seus trabalhos. E a receptividade que tivemos, não apenas nós do PCdoB, mas a representação do PSOL aqui na casa, do presidente José Sarney, foi uma representação positiva, foi uma manifestação positiva, uma manifestação importante. Da mesma forma, senadora Gleisi, a bancada feminina, 12 senadoras, procurou o presidente Sarney para reivindicar a participação das mulheres também nessa comissão de reforma política. E da mesma forma como ele fez com o meu partido, com outros partidos, a receptividade foi extremamente positiva e deveremos ter uma mulher também a compor essa comissão. E é muito importante, porque nós mulheres, ao longo principalmente das últimas décadas, temos conquistado avanços significativos quanto à nossa inserção nos espaços de poder. Eu aqui quero lembrar que no ano de 1995, eu, vereadora da cidade de Manaus, tive a oportunidade de participar da Conferência da Mulher que aconteceu na China. E a partir dali, a ONU abraçou a causa em favor da presença das mulheres no poder, do empoderamento das mulheres. Porque, assim como nós, as organizações, os organismos internacionais têm muito claro que um dos medidores do nível de democracia das nações é a inserção da mulher nos espaços de poder. Então, uma mulher, senador, uma sociedade, senador Paim, não pode ser considerada uma sociedade democrática se não permite a participação da sua metade feminina. E, infelizmente, nós, no Brasil, amargamos os piores índices de participação. A média da participação das mulheres no Parlamento Brasileiro, somando-se as câmaras municipais, assembleias legislativas, a Câmara Federal, o Senado, a média da participação feminina chega em torno de 10, 11%. Enquanto que outros países, cuja democracia é até menos consolidada do que a nossa, a participação feminina é muito mais forte, muito mais significativa, gira em torno de 25%, 30%, 40%, em alguns países chegando até 50%. E nós percebemos que essa participação, essa inserção não se dá por acaso. Ela se dá muito por conta do sistema político vigente em cada país. No Brasil, nós temos um sistema político, eleitoral híbrido. Votamos no candidato, mas o que faz com que o candidato se eleja não é apenas os votos que ele tenha recebido individualmente, porque é levado em consideração também os votos dados à sua legenda, à sua agremiação, ao seu partido ou à coligação que, porventura, aquele partido faça parte. Enquanto no Brasil é assim, na maior parte dos países o voto acontece em listas fechadas, pré-determinadas, que no geral são listas que intercalam a participação masculina com a participação feminina. E aí é que a mulher tem a possibilidade, a capacidade de alcançar mais rapidamente os espaços no poder. E, senador Wilson Santiago, nós mulheres somos muito questionadas o porquê da nossa pequena presença, da nossa pequena participação. Será que as mulheres, como os homens, não se interessam pela política? Será que as mulheres, como os homens, não têm capacidade de desenvolver tarefas, funções, atividades políticas? Não. É que nós vivemos um problema sério de discriminação ainda, no Brasil e no mundo inteiro. No Brasil, eu diria que não é uma discriminação legal, pelo contrário. A legislação brasileira considera crime a discriminação de gênero, como considera crime a discriminação racial por opção sexual. Mas o que prevalece, o que predomina, ainda é a nossa cultura. Cultura que, infelizmente, predomina ainda a presença masculina, a presença do homem, que sobrecarrega a mulher de tarefas. A partir da Revolução Industrial, nós começamos a assumir espaços importantes no processo produtivo. Nós, mulheres, hoje somos responsáveis por mais de 40% de toda a produção nacional. Mas, apesar disso, apesar também de termos uma formação acadêmica e educacional superior à dos homens, a nós é dado a tarefa também, muitas vezes, com exclusividade, na maioria das vezes, de cuidarmos sozinhos, sozinhas das nossas famílias, dos filhos, da casa, dos afazeres domésticos, o que afasta as mulheres de atividades sociais mais coletivas, o que nos afasta da política. Portanto, nós temos o entendimento que qualquer comissão, seja formada no Senado ou na Câmara Federal, que trate de reforma política, tem que levar em consideração, primeiro, a representação partidária, e eu já vou conceder a parte a Vossa Excelência, senador Randolfo, que já falei aqui de nossa reivindicação junto ao presidente do Senado para que possamos também compor a comissão de reforma política. Tem que levar em consideração a representação partidária e a representação de gênero. Homens e mulheres têm que estar representados da mesma forma, obviamente que não na mesma proporção, porque aqui não temos a mesma proporção de participação em relação ao gênero. Então, deputado, eu concedo a parte...
Senadora pois não. Vanessa, a mesa pede licença, Vossa Excelência, pois para não. Prorrogar a sessão por mais uma hora para se dar continuidade aos demais oradores, inclusive a Vossa Excelência.
Muito obrigada. Pois não, a parte está concedida a Vossa Excelência.
Primeiro, me congratular com Vossa Excelência, com o vosso pronunciamento, e agradecer a possibilidade de estar nesta casa, junto com Vossa Excelência, com a sua inteligência e o que considero importante, nas posições comuns que estamos construindo aqui no Senado da República. Tenho encontrado com Vossa Excelência muita identidade política, que tem razão de ser, em especial, devido às nossas origens políticas muito parecidas e pelas opções políticas que fizemos em nossos partidos de estarmos ao lado das maiorias do povo brasileiro, do povo mais pobre, do povo oprimido e das maiorias que são tratadas no direito difuso e coletivo como minorias, como as mulheres, e que, de fato, na prática, são maiorias, como os dados que Vossa Excelência muito bem fala, que é já comprovado pelo IBGE, a maioria da população brasileira feminina, e que está, de fato, subrepresentado nos parlamentos. A representação, oxalá, a representação feminina se amplie nas eleições que virão. Subrepresentadas, mas super representadas, com qualidades como de Vossa Excelência estando aqui. Então, eu queria reiterar mais uma vez a concordância com as ideias que defendemos de reforma política, com as posições que Vossa Excelência está externando da necessidade que temos de fazer reforma política e de que reforma política, como já disse ainda hoje no plenário da Casa, tem que ser com P maiúsculo, tem que ser uma reforma que inclua o povo como protagonista da cena política. Nesse sentido, me uno aos apelos de Vossa Excelência. A comissão de reforma política instituída nessa Casa tem que ter a participação feminina. Esse é um primeiro... É uma primeira questão e reivindicação a ser incorporada à comissão e tem que, ao mesmo tempo, incorporar a essa comissão as minorias partidárias. Os nossos casos, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Socialismo e Liberdade, que são partidos políticos pequenos, mas que têm grandeza política das ideias que defende o Partido de Vossa Excelência, inclusive, desde 1922. O que seria da história brasileira sem o Partido Comunista? Aliás, o que seria da esquerda brasileira sem o Partido Comunista, porque é desta fonte que vêm todos os demais partidos políticos de esquerda. Então, na verdade, em dois sentidos, a reivindicação da inclusão na Comissão de Reforma Política da Casa. A questão de gênero necessária, fundamental, estar Vossa Excelência representando as mulheres daqui da Casa e os nossos partidos, porque reforma política é para aprofundar e aperfeiçoar a democracia. Democracia é o poder do povo, o poder da maioria, mas convencionou no Estado moderno entender que democracia é também o poder da maioria, respeitando as minorias, e sem a participação política de todas as forças desta Casa no debate sobre a reforma política, com certeza nós não teremos uma reforma política que aprofunde a democracia brasileira. Grato pela parte, congratulo-me pelo belíssimo pronunciamento de Vossa Excelência.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento, antes de conceder pela ordem a parte ao senador Paim e à senadora Gleisi, eu só quero dizer que não há um consenso ainda entre os diferentes partidos políticos em relação ao conteúdo da reforma política. É uma questão polêmica, extremamente polêmica, que coloca em alguns aspectos, em alguns pontos, em lados opostos, os partidos políticos, sobretudo aqueles que têm representação aqui na Casa, assim como na Câmara dos Deputados. E, portanto, eu quero dizer que, no nosso entendimento, no entendimento do meu partido, do PCdoB, a reforma, como disse Vossa Excelência, senador Randolfo, ela deve ser uma reforma ampla. Não podemos reduzir, mais uma vez, como fizemos em legislaturas anteriores, a reforma política a uma mera e simples reforma eleitoral no encaminhamento das campanhas políticas. Entendemos que deve ser ampla, democrática e que deve assegurar o pluralismo partidário, que fortaleça os partidos políticos e amplie a liberdade de organização. Na minha opinião, em questões como financiamento público de campanha, votação em lista, podem servir para fortalecer os partidos e representar uma significativa alteração nos costumes políticos do Brasil. O nosso Brasil, o nosso país, precisa de mais e mais democracia, de participação popular, de partidos políticos enraizados e com programas claros que representem anseios da população e apresentem os rumos para a nação. Nesse sentido, entendemos como fundamental também a reafirmação da fidelidade partidária. Senador Paulo Paim.
Que eu diga, minha querida senadora, tive a alegria de ser deputado federal junto com Vossa Excelência por mais de um mandato. E Vossa Excelência na tribuna desse momento, eu não posso me furtar o prazer dessa parte. Primeiro, dizer que concordo com Vossa Excelência no seu ponto de vista. Segundo, a senadora Cleise, mais do que ninguém aqui, dirá que hoje na nossa bancada a posição foi essa. Que nós temos que ter mulheres, né, na Comissão da Reforma Política. E, rapidamente, em terceiro lugar, dizendo que eu concordo com Vossa Excelência no seguinte aspecto que está em debate hoje na sociedade. Vou me referir aqui à questão da Previdência, que há um movimento querendo retirar o direito da mulher se aposentar com 30 anos de contribuição e, ao mesmo tempo, com 55 anos de idade, ou seja, 5 anos a menos que o homem. Eu quero dizer que eu defenderei sempre essa posição. Eu tenho clareza o quanto, por exemplo, que o fator previdenciário prejudica a mulher. Porque na hora do cálculo, exatamente, porque a expectativa de vida da mulher é maior. E sabendo que ela é explorada no mercado de trabalho e com discriminação. Hoje eu recebi uma deputada no meu gabinete, ela me trazia dados, inclusive, para esse debate. Na mesma função que o homem, eu diria que a média nacional, ela ganha a metade do salário. É discriminada. Tem a dupla jornada, ninguém tem dúvida, né? Por isso, Vossa Excelência disse que não é dupla,
é tripla.
Três vezes mais.
Perfeito.
Três vezes mais. Então, pode ter certeza absoluta, quero estar ao lado de vocês aqui, nessa caminhada permanente em defesa dos direitos das mulheres. E na reforma política não tenho nenhuma dúvida que também estaremos juntos. Eu não tenho também dúvida. Só vou falar de um ponto para não avançar muito mais no seu tempo. Financiamento público de campanha. Por amor de Deus, quem diz que o financiamento público de campanha, quem paga é o povo não sabe que quem gasta 30, 40 milhões para se eleger. O senador que está pagando é o povo, que de onde virá esse dinheiro. Então, parabéns a Vossa Excelência, haveremos de avançar na reforma política, principalmente se as mulheres estiverem na comissão.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência lembra aqui, rapidamente, nossa luta contra a aprovação do fator previdenciário. Eu quero também aqui dar um testemunho da luta, fazemos parte da Comissão do Trabalho na Câmara, portanto, somos parte do grupo de deputados que mais debateram a reforma previdenciária, especificamente o fator. Nós conseguimos, já no apagar das luzes, um bônus às mulheres. E, senador Paulo Paim, Vossa Excelência tem razão. As mulheres têm uma expectativa de vida superior aos homens, nós temos que estudar e dizer por quê. Não basta apenas escrever. As mulheres têm uma expectativa, senadora Gleisi, de vida superior aos homens. Porque não é porque nós trabalhamos menos ou porque nós tenhamos uma vida mais tranquila, não. É porque a mulher, ela se envolve menos em casos de violência, ela morre menos em brigas com arma de fogo, ela se envolve menos em acidente, por isso a nossa expectativa de vida é maior do que os homens. Se levarmos em consideração um homem e uma mulher que tem uma vida cotidiana, tranquila, é óbvio que a sobrecarga que cai sobre os ombros das mulheres é muito maior do que a sobrecarga dos homens. Nós não temos a dupla jornada de trabalho, nós temos a tripla, porque além do trabalho... Muito obrigada, senador. Nós temos a tripla, porque além do cuidado da casa, do trabalho fora, nós cuidamos quase que com exclusividade dos nossos filhos, das nossas filhas. E isso traz uma sobrecarga muito grande sobre as mulheres. Então, eu entendo como Vossa Excelência que a questão de gênero tem que ser levada em consideração numa reforma política que tem que ter, como alguém dizia, o P maiúsculo, assim como a representação partidária tem que ser levada em consideração. Como Vossa Excelência também, acabei de falar, defendo o financiamento público. É um equívoco, a população não tem as informações das quais nós dispomos. Temos obrigação de passar essas informações à população para que elas possam enxergar que o melhor caminho é o do financiamento. Agora, um financiamento com fiscalização total, com fiscalização completa, para que sejamos todos, ou sejam todos os candidatos, iguais. E não adianta ser igual perante a lei, tem que ser igual na prática, tem que ter acesso ao mesmo material de campanha, à mesma quantidade, para que a disputa seja mais justa, né, e igualitária. Senadora Gleisi, se o senador Santiago me permite, mais alguns poucos minutos.
Um minuto somente, senadora, porque nós temos vários oradores inscritos e o senador Jaime já está um pouco incomodado.
Quero só fazer uma saudação ao pronunciamento de Vossa Excelência, me somar a ele, e, de fato, a política tem que ser mais aberta às mulheres. Nós começamos a votar na década de 30, até então éramos desconsideradas desse mundo, e trouxe isso muito prejuízo à sociedade, porque a entrada da mulher na política não é boa só para a mulher, é boa para a sociedade, ganha a família, ganham todos. Basta citar que foi pela mão das mulheres que começaram as lutas pelas creches, para encerrar, ele dá tempo, pela educação, enfim, a entrada das mulheres na política beneficia a sociedade. Então, parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência, nós vamos estar juntos nessa caminhada e nesse debate.
Perfeitamente, senadora Gleisi, incorporo também uma parte de Vossa Excelência e sei como Vossa Excelência tem sido dedicada aqui nessa casa, eu uso dizer, talvez uma das senadoras mais dedicadas ao trabalho parlamentar nesse início de legislatura. Isso orgulha não só nós, suas companheiras, colegas, mas as mulheres brasileiras. E, por fim, senhor presidente, gostaria que fosse incluído nos anais da casa o meu pronunciamento, cujos pilares centrais eu já levantei. Reforma política tem que ser, de fato, profunda e contribuir com a democracia no nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.